Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. Bom, no primeiro bloco do nosso programa de hoje, a nossa querida Celeste Sintra havia pautado uma entrevista com o cientista político e escritor César Benjamin, que há muito tempo não falava aqui para o nosso programa, tem sido cobrado, inclusive, dos nossos ouvintes. Nós agendamos a entrevista com César, chegamos a enviar as perguntas para ele, mas infelizmente, depois de receber as perguntas, ele declinou na entrevista. Infelizmente, mais uma vez, nós não poderemos ouvir o César aqui no nosso programa. Ele alegou problemas particulares, parece que ele tinha um trabalho que surgiu de última hora para fazer, e infelizmente não pôde nos atender aqui mais uma vez no programa. Então, por conta disso, nesse nosso primeiro bloco do programa de hoje, nós vamos repetir a entrevista que foi ao ar na última sexta-feira, com o vereador aqui do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Eu peço desculpas a vocês, ouvintes, mas infelizmente é algo que foge do nosso controle. Infelizmente não é a primeira vez que isso acontece com o César, não é a primeira vez que ele declina de uma entrevista aqui conosco nesse formato, mas enfim, vida que segue. Agora vocês ficam com a entrevista com o Chico Alencar. Chico Alencar, bom dia.
Bom dia, Anderson e ouvintes do Faixa Livre. É um prazer falar com vocês e vamos acabar com essa mistificação de que agosto, que está chegando, é mês de desgosto. Bom dia.
Chico, muito obrigado por você mais uma vez se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Chico, os parlamentos por todo o país estão passando por esse período de recesso, que acontece sempre no meio do ano e é alvo de críticas de boa parte dos eleitores. Não é diferente na Câmara dos Vereadores aqui do Rio, onde você exerce mandato. Eu queria começar esse nosso papo falando justamente a respeito disso, Chico. Quando serão retomados os trabalhos lá na Câmara? Quais as expectativas do seu mandato para esse segundo semestre do ano, onde os vereadores vão discutir temas de extrema relevância para o nosso município?
Os parlamentos de todo o Brasil retomam os seus trabalhos agora, segunda-feira, 2 de agosto, e a expectativa é que eles cumpram a sua função de fiscalização dos executivos e de produção de propostas de lei de interesse público que melhorem a vida da maioria da população, seja dos municípios, dos estados ou a população nacional. É bom lembrar que também o Congresso Nacional retoma suas atividades após um intervalo de 2 semanas. O Legislativo, se for poroso às demandas populares, é muito importante para a melhoria da qualidade de vida da nossa gente.
Uma dessas pautas que será alvo da análise de vocês parlamentares, Chico, será essa que o prefeito Eduardo Paes está propondo, um plano de desenvolvimento do Rio de Janeiro para o pós-pandemia, batizado de Plano para a Retomada e o Futuro do Rio. que inclui 93 metas e investimentos da casa dos 14 bilhões de reais até 2024 nas áreas de saúde, habitação, emprego, meio ambiente. Parte desses recursos viria a partir de parcerias público-privadas. Você chegou a dar uma olhada nessa proposta do Eduardo Paes, Chico? Te agradou o que o prefeito propõe? São metas factíveis dentro da realidade financeira atual do nosso município?
Anderson, no início do governo, em janeiro, o Eduardo Paes lançou também mais de 100 propostas e projetos. E agora, nesse segundo semestre, parece que ele requenta algumas delas. Mas, sinceramente, para mim, o projeto mais importante que vamos discutir e debater é o do plano diretor decenal. Plano de estruturação urbana e de caminhos de desenvolvimento com justiça social para a cidade do Rio de Janeiro. Eu tive a honra de trabalhar na elaboração com outros vereadores, lá no iníciozinho dos anos 90, no primeiro plano diretor da cidade do Rio. E foi um debate muito intenso, muito participativo até, e fixamos a ideia do sentido social da cidade e da propriedade. O solo urbano não pode ser objeto, de mera disputa mercadológica, cada centímetro especulado para compra e venda, e sim como um território onde todos e todas, sem exceção, têm o direito à vida digna, à infraestrutura, aos serviços urbanos. Esse é o grande objetivo do plano diretor. Só se pode pensar no desenvolvimento de uma cidade se você levar em conta a profunda desigualdade social entre os seus moradores e como começar, pelo menos, a superá-la a partir de políticas públicas de moradia, de mobilidade urbana, de educação, saúde, saneamento básico. Quaisquer que sejam os planos, seja esse que o Eduardo Paes está batizando agora aí com um nome pomposo, seja o tradicional plano diretor, cuja renovação já está atrasada, tem que ter esse objetivo: fazer do Rio de Janeiro uma cidade menos desigual, que apresente oportunidades para todos e que possa superar as suas mazelas, inclusive essa violência crônica, a agressividade no cotidiano que foi tomando conta daquela que já foi chamada de cidade maravilhosa. É possível fazer desse belíssimo cenário, um local de uma humanidade melhor. E o poder público, incluo o legislativo, tem grande importância em relação a isso.
E como é que se daria o debate a respeito desse plano lá na Câmara, Chico? Quais são os trâmites internos na casa? O prefeito chegou a encaminhá-lo oficialmente? E há clima favorável para a aprovação dessa proposta do Eduardo Paes?
O prefeito Eduardo Paes está querendo apresentar esse plano e, junto também, o plano diretor. Eles são imbricados, eles se interpenetram, na terça-feira, creio eu, e convidando os vereadores. Nós estaremos lá para ouvir a apresentação, fazer os primeiros questionamentos, e o debate tem que transcorrer sem celeridade e sem protelação, envolvendo mais e mais pessoas interessadas, para ele ser eficaz. O papel do legislativo é esse, não é carimbar decisões do executivo, como muitos vereadores da base do governo querem, né? Mas debater os projetos, as propostas, fazer uma discussão e envolver a população nesse debate. Por exemplo, o badalado projeto Reviver Centro, já aprovado na Câmara, ele não ouviu quem já mora no centro da cidade, naquelas moradias coletivas, nos chamados cortiços, né? Há pelo menos 2.400 pessoas nessa condição no Rio. O Reviver o Centro passou ao largo dessas pessoas e era preciso a iniciativa do Poder Executivo de chegar até elas. Nós queremos que, através das 33 regiões administrativas, nas 16 áreas de planejamento da cidade, os projetos mais macro para o Rio de Janeiro sejam debatidos minimamente. Sem isso, perde um pouco a legitimidade tudo que nós propusermos na Câmara dos 51 vereadores.
A grande questão que se coloca é justamente de onde o prefeito vai tirar todo esse dinheiro, as fontes de recursos públicos para a construção desse plano, Chico. Há uma previsão orçamentária para esse projeto em 2022? Vocês vereadores chegaram a debater o orçamento do ano que vem, como já aconteceu lá no Congresso?
O plano plurianual, sim, mas o orçamento propriamente para 2022 não foi ainda discutido. E nós estamos insistindo muito que é preciso fazer uma discussão séria sobre reforma tributária, no que cabe ao município, para melhorar essa arrecadação. Por enquanto foram tomadas medidas e feitas propostas, algumas boas reconheço, muito pontuais. Então nós queremos uma reforma tributária mais profunda no município e não ficar dependendo apenas dos investimentos privados. O prefeito Eduardo Paes, ele é muito voltado para essa ideia da iniciativa privada, ele é muito comprometido com ela. Outro dia, inclusive, na questão lá da revitalização do Clube Ginástico Português, agora sob controle do SESC Rio, ele chegou a dizer que para atrair investimentos particulares para o centro do Rio se vestiria de Mickey ou de Pateta. Não é correto chegar a tanto, esses acenos, tá, dão um ar de desespero, e aí, claro, a contrapartida exigida, já que todo investimento privado está sob a égide do lucro, será grande, né? Inclusive já se propõe isso numa espécie de desoneração para os investidores, compensando investimentos no centro do Rio com aumento de gabarito para a construção de prédios em áreas já extremamente adensadas da Zona Norte, como o Tijuca, da Zona Sul. Essa concessão onerosa, ela não é adequada para uma cidade com verticalização tamanha e adensamento em algumas áreas que precisam ser contidos. Mas, é claro, a capacidade de investimento do município precisa ser ampliada e, na nossa visão, só a reforma tributária garante isso.
Há algum outro tema de extrema relevância a ser discutido na Câmara nesse segundo semestre que você gostaria de destacar, Chico, aqui para os nossos ouvintes?
Sim, nós precisamos discutir o ordenamento urbano, mas não na base da repressão. Há uma cultura no Brasil, estimulada pelo governo federal, de muita violência contra os mais necessitados, contra os mais pobres. E a Guarda Municipal do Rio, já na gestão do Eduardo Paes, ela tem episódios de desbordamento, de violência, de agressão. Ela está um pouco nessa linha. Ainda por cima, há uma tentativa de querer torná-la portadora de armas de fogo. Nós queremos uma guarda da cidadania, uma guarda educativa, uma guarda assim conectada com a agilidade que as tecnologias atuais permitem, com a polícia militar, com a polícia civil investigativa, mas não ela ser uma polícia municipal. Essa é uma questão. A outra é do drama social continuado e agravado pela pandemia. Nós temos uma população de rua imensa, uma estimativa que diz que só no centro do Rio são 17 mil pessoas nessa condição aviltante, degradante. Nós temos também o trabalhador ambulante, que numa quadra terrível de desemprego, chegando a 15 milhões de pessoas, sem contar as quase 30 milhões no subemprego, na economia informal. Os trabalhadores ambulantes estão organizados e muitas vezes não são respeitados na sua honesta tentativa de sobrevivência. A violência urbana, claro que sua contenção não cabe prioritariamente ao município, mas o município tem um papel fundamental com as políticas sociais nas áreas sob domínio de poderes despóticos. O Rio de Janeiro tem 57% da sua área controlada por milícias, 15, 16% por grupos do tráfico de drogas armados. E, portanto, essa é uma situação permanente que a gente tem que enfrentar e está em discussão. Elas não, a Câmara Municipal não existe só para elaborar leis, mas também para estar atenta aos problemas da cidade e encaminhar debates e soluções para elas. Então, a agenda será intensa, tem muito o que fazer.
Um episódio que nos provocou enorme desconfiança, Chico, foi esse da saída, a pedido das promotoras do Ministério Público do caso Marielle Franco, a Simone Sibilio e a Letícia Emili, no início do mês, alegando receio de interferências externas. Que interferências poderiam ser essas, Chico? O pessoal questionou o Ministério Público e a Polícia Civil a respeito? Esse tipo de acusação é muito grave e precisa ser investigado a fundo. Inclusive, parece que um suspeito de participar dos assassinatos foi preso na última quarta-feira, na Paraíba, o miliciano Almir Rogério Gomes da Silva.
A investigação sobre a trágica execução de Marielle e Anderson, ela continua muito mal encaminhada, demorada, lenta. Parece que há setores que querem blindar poderosos aí nessa história. Então, as próprias procuradoras que saíram do caso, elas, a Letícia e a Simone, não é? Elas poderiam ter dado mais informações sobre que interferências externas seriam essas. Fica tudo numa zona de sombra. O Ministério Público do Rio de Janeiro tem ficado muito encapsulado em relação ao diálogo com as demais forças da sociedade. Mas nós estamos insistindo, persistindo, não desistindo na elucidação dos casos. Agora, a viúva desse Adriano da Nóbrega, chefão do escritório do crime, morto na Bahia, ele estava foragido, ela andou querendo fazer uma delação premiada, mas por alguma razão também misteriosa, não foi acolhida pelo Ministério Público nesse intento. Há quem diga que ela teria revelações muito graves a fazer, e aí há um fechamento em relação a isso. É bom lembrar que parentes desse Adriano da Nóbrega estavam no gabinete do hoje senador Flávio Bolsonaro, ele era deputado estadual. Então, olha, como diz o dito popular, tem muita carne embaixo desse angu quente. E isso precisa ser elucidado. Nós estamos cobrando, inclusive, junto a órgãos internacionais associados com a própria família da Marielle Franco, sua irmã Aniele, a companheira vereadora Mônica Benício, viúva da Marielle, todos estamos juntos empenhados em não haver mais caminhos transversos, né, vielas, becos sem saídas nessa investigação. É da péssima tradição brasileira oligárquica não apurar crimes quando eles envolvem figuras importantes e poderosas. Nós não vamos permitir que isso se repita em qualquer caso, notadamente no da Marielle.
No cenário nacional, Chico, o presidente Jair Bolsonaro é que segue ladeira abaixo, perdendo capital político por conta dessas denúncias de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19 pelo Ministério da Saúde. Para tentar conter a sangria, o ex-capitão vem entregando cada vez mais cargos no governo ao Centrão, promoveu uma mini-reforma ministerial, recriou o Ministério do Trabalho e indicou o insuspeito senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, para chefiar a Casa Civil. Para impedir que um eventual pedido de impeachment prospere, Chico, o bom e velho toma lá da cá.
O Bolsonaro é o pior presidente eleito da história do país, despreparado, e agora ele está com um projeto que não é de nação, mas sim de sobrevivência do seu próprio governo, muito desgastado, com um cenário de mais de 100 pedidos de impeachment, cada um mais robusto que o outro, crimes de responsabilidade sucessivos que ele comete e também, numa perspectiva eleitoral para 2022, possibilidade de derrota no voto. Então ele, para sobreviver, começa a praticar o mais descarado estelionato eleitoral. Na sua campanha, ele ouviu o seu ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, cantar numa convenção sob aplausos gerais, inclusive do próprio Bolsonaro. Se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão. E agora ele compõe com alguém, o senador Ciro Nogueira, discípulo de Severino Cavalcante, um expoente da política mesquinha, baixa, fisiológica do toma lá da cá, investigado por corrupção grossa nas suas empresas e com vinculação com empreiteiras pelo STF, acusado de usar verba pública para abastecer seus jatinhos em viagens privadas, enfim, uma figura deletéria, muito negativa da velhíssima política, que, aliás, já disse que o Bolsonaro era meio fascista, preconceituoso, e agora é o homem forte do seu governo. Bolsonaro foi sincero, disse que entregou a alma do governo para o Centrão, de onde ele se reconhece originário. Portanto, olha, quem votou no Bolsonaro a partir de uma suposta independência, de um combate à corrupção, de uma autonomia para enfrentar os podres poderes, deve estar desiludido, se tiver um mínimo de informação. Esse é um quadro muito grave, sobretudo porque afeta a vida dos brasileiros, das brasileiras, desmonta políticas públicas, entrega a soberania nacional, naturaliza a corrupção, faz negócio com a vida dos brasileiros. São mais de 553 mil famílias enlutadas e gente vinculada ao Ministério da Saúde fazendo negociata, o propina-vac com as vacinas. Olha, é uma situação patética, absurda, que devia gerar uma indignação geral, que cresce. A gente tem visto um número crescente de manifestações de rua, com todos os cuidados que a pandemia exige, para clamar contra esse desacerto, esse desgoverno, essa degeneração da política no Brasil. Isso, essa luta vai continuar. Agora, retomando os trabalhos da CPI, novos fatos serão apreciados e tudo isso vai sendo absorvido pela opinião pública e encaminhando no sentido de dar um fim a esse descalabro, a essa tragédia política em que o país está inserido.
A Celeste comentou aqui comigo, Chico, na possibilidade de esse movimento do Jair Bolsonaro se tornar um abraço de afogados. Mas eu, sinceramente, não creio nessa possibilidade. Até porque, Chico, a tendência é que o ex-capitão, no ano que vem, se utilize de uma série de benesses, como a ampliação do valor do Bolsa Família, para conquistar eleitores visando a manutenção do seu mandato, e a possibilidade de afastamento parece algo cada vez mais distante.
Ô Anderson, a gente tem que combinar, como pedia Antonio Gramsci, filósofo italiano, no século passado, o pessimismo da razão com o otimismo da vontade. É claro que a história do Brasil indica que governantes, no chamado presidencialismo de coalizão que vigora no país, buscam uma base de apoio no Congresso para se sustentar, fazendo um descarado, um despudorado toma lá da cá. É o que está acontecendo agora. Mas isso não é algo matemático, certeiro. O Centrão não teria escrúpulos em começar a abandonar o Bolsonaro se as suas exigências sempre crescentes, eles são vorazes, têm uma goela enorme, não forem atendidas. E muitas vezes o governo não tem nem condições materiais. O Paulo Guedes virou um ministro de quinta categoria. O ex-posto Ipiranga está totalmente desabastecido. Ele, que é um defensor da política ultra neoliberal. Agora é o Centrão, que tem mais força do que em todos os governos anteriores. Eles sempre aderem aos governos, como fizeram inclusive com o governo Lula e com o governo Dilma, mas também, quando não têm os seus interesses plenamente atendidos, são os primeiros a sair do barco governista, largar o governo já numa expectativa futura. Isso pode acontecer. Qualquer que seja o cenário, eu entendo que o fundamental é o crescimento da consciência, da organização e da mobilização populares. Sem isso, nós não vamos ter transformação profunda nem significativa. E é verdade, você tem razão quando diz que o governo ainda tem instrumentos importantes de sobrevivência. Eles vão trabalhar com a economia, que chegou ao fundo do poço e agora tem que crescer. Toda dinâmica econômica tem relativa autonomia em relação aos governos, a dinâmica capitalista, o agronegócio, as commodities têm muita força no Brasil. Os programas sociais, ele vai inventar um novo Bolsa Família aí, talvez com um novo nome para chamar de seu, e isso tem apelo nas camadas da população mais abandonadas, que vivem lá no limiar da miséria e da fome. Enfim, há uma resiliência, o Bolsonaro não está morto nessa disputa. Enfraquecido, pode crescer um pouco, e, por outro lado, como o modus operandi da base do governo é muito a corrupção, escândalos novos aparecerão e isso pode comprometer o seu intuito de reeleição.
Eu queria encerrar, Chico, com um comentário seu para essa imagem que representa o governo do senhor Jair Bolsonaro de maneira muito clara. No Dia do Agricultor, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência publicou uma foto de um suposto homem do campo segurando uma arma para celebrar a data. Após a repercussão negativa, a imagem foi retirada do ar, mas não adiantou muita coisa. Essa turma mostra a cada gesto, Chico, o quanto defende a violência em todos os setores da vida brasileira.
Anderson, isso pode colocar a perder o intuito de reeleição do esquema Bolsonaro. Aliás, reeleição que conta com a adesão dos generais bolsonaristas que estão no governo e que de vez em quando manifestam arreganhos golpistas, totalmente fora da realidade. Então, esse esquema de um governo militarizado, mais de 6 mil oficiais nas boquinhas do governo, com uma base política da politicagem mais tradicional e corrompida, ele tem algum peso, tem alguma força. Mas, como é um governo de extrema-direita, que recebeu com pompa e circunstância, inclusive, uma deputada, Beatrix, da extrema-direita alemã, que minimiza o Holocausto, tem forte preconceito contra estrangeiros, proclama ódio aos muçulmanos, enfim, o governo desborda, o governo mostra sua carranca autoritária e neofascista volta e meia. E isso traz desgaste. Agora, as próprias entidades judaicas israelitas se manifestaram criticamente a Bolsonaro. Parte delas o apoiou desde sempre, mas há dissensões crescentes. Essa propaganda governamental estimulando o ódio, a matança no campo, a violência, trocando a enxada, instrumento de fazer fecundar a terra para produzir alimentos por uma espingarda nos ombros de um suposto agricultor, é escandalosa, abominável, terrível. E isso gera, sim, descontentamentos. Agrada apenas a um núcleo muito duro e minoritário, que eu estimaria talvez em 15 a 18% da população, que tem essa visão claramente neofascista, violenta, de eliminação do outro, de fim de qualquer processo democrático. Mas são as escolhas do governo, né? E através delas, eu acredito, ele se perde também no seu intuito de continuar tendo o apoio da maioria da população. A pergunta que fica, Anderson, quantos dos quase 58 milhões de eleitores de Bolsonaro já estão arrependidos? Já viram que sua escolha foi um desatino, né? É bom lembrar que 46 milhões no segundo turno de 2018, quase 47 milhões, não aceitaram essa opção. Esse voto crítico tem, portanto, muita base social. E outros 42 milhões não compareceram às urnas ou votaram em branco ou nulo. A pergunta que se faz, desses 42 milhões, quantos agora estão dispostos a entrar na disputa, comparecer às urnas para dizer não a Bolsonaro? Por isso que aquela consigna, somos 70%, ela é estimulante e tem base na realidade.
Chico Alencar, mais uma vez, muito obrigado por você conversar conosco aqui no programa. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço.
Anderson, eu que agradeço, fico muito feliz de ser um comentarista histórico do nosso Faixa Livre. Sempre repito a exaustão que o rádio livre, crítico, que faz pensar, é um instrumento fundamental para o avanço da consciência popular, sem o que não se constrói uma república digna desse nome. Um bom fim de semana, um bom fim de mês de julho. E que agosto chegue com as nossas lutas e com bom gosto e com gosto bom de justiça, de democracia, de avanço civilizatório no Brasil. Muito obrigado, um bom fim de semana a todos e todas.
Conversamos aqui com o vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Chico Alencar.